Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 23 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia: gás mais barato para a população e a indústria.
Lançado o programa que prevê a abertura do mercado para a produção e transporte de gás natural, o que vai gerar mais investimentos e empregos no país. Pablo Mundim.
Com a medida, o governo espera reduzir o preço em até 50% nos próximos anos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Estamos no Julho Amarelo.
Um alerta do Ministério da Saúde para prevenir a hepatite, Cleide Lopes.
A meta do governo é aumentar o número de testagem para evitar maior gravidade da doença ou mesmo transplante.
Brasil vai voltar a exportar queijos e outros produtos derivados do leite para a China.
E em mais uma matéria sobre a Semana Nacional da Agricultura Familiar, a gente vai falar como órgãos públicos fortalecem esses produtores. André Luiz Gomes.
Os quartéis do Exército, da Aeronáutica e da Marinha estão cumprindo a legislação e procurando adquirir 30% dos alimentos que abastecem as unidades com produtos deste setor.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Gás mais barato para a indústria e para os consumidores.
Hoje o governo deu mais um passo nessa direção com a abertura do setor de gás natural, seja na produção ou distribuição.
Com as mudanças, a expectativa é que o Brasil esteja entre os 5 maiores produtores de gás e petróleo do mundo até 2030.
Mais investimentos e geração de empregos para o país.
Combustível usado por indústrias termoelétricas e no abastecimento de automóveis e condomínios, o gás natural brasileiro é um dos mais caros do mundo, perdendo apenas para Finlândia e Suécia. Aqui no Brasil, o metro cúbico do gás natural custa em média 14 dólares, valor bem acima do praticado em outros mercados. Para consumidores industriais em países da Europa, por exemplo, o preço médio foi abaixo dos 9 dólares em 2018. Hoje, toda a cadeia produtiva de gás no Brasil é controlada pela Petrobras. Nesta terça-feira, o governo federal lançou o programa do novo mercado de gás. O programa prevê a quebra do monopólio de produção e distribuição da Petrobras e a abertura do mercado de gás no Brasil. Com a medida, o governo espera reduzir o preço em até 50% nos próximos anos. Energia mais barata, sustentável e que vai beneficiar toda a sociedade, como destaca o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
O conjunto dessas medidas colocará o país no centro de atração de investimentos e, ao mesmo tempo, o projetará para posições jamais pensadas, como, por exemplo, a de estar entre os 5 maiores produtores de petróleo e gás do mundo até 2030. Preços mais competitivos gerarão mais emprego e renda para a nossa população.
O presidente Jair Bolsonaro também assinou o decreto que cria o Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que as mudanças podem gerar redução de 40% no preço do gás já nos próximos 2 anos.
Nós temos certeza que o preço vai cair, porque nós vamos aumentar brutalmente a oferta com um choque de investimentos no setor.
O presidente Jair Bolsonaro elogiou a equipe de ministros do governo e disse que estão empenhados em mudar o país.
E a força que nós temos para seguir nesse destino é a confiança em nós e em vocês, o povo que merece e deve ter da nossa parte e sempre terá absoluta lealdade. Juntos, nós faremos o Brasil melhor para todos.
Segundo o balanço do Ministério de Minas e Energia, o Brasil produziu somente no ano passado quase 112 milhões de metros cúbicos de gás natural. Reportagem Pablo Mundim.
O Nordeste ganhou mais uma importante obra de infraestrutura.
Foi inaugurado o novo aeroporto de Vitória da Conquista, a terceira maior cidade da Bahia.
O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração.
O novo aeroporto tem o dobro da capacidade do antigo, com a possibilidade de receber até 500 mil de passageiros já no ano que vem. É a maior obra da aviação regional do Brasil e foi viabilizada a partir de 2 convênios no valor de quase 80 milhões de reais. Mais de 90% desse dinheiro foi repassado pela União ao Estado da Bahia. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração e lembrou que os recursos vêm dos impostos da população e disse que o governo vai trabalhar para não deixar obras paradas.
Vocês foram fundamentais nessa conquista desse aeroporto. É uma obra feita com dinheiro do povo brasileiro. E tudo que pudermos fazer por qualquer região, qualquer estado e qualquer município do Brasil, nós faremos. E o grande sucesso, determinei aos meus ministros, não deixar obra parada. Obras eleitoreiras não acontecerão mais a partir do meu governo.
A pista, que antes só recebia aviões de pequeno porte e frequentemente enfrentava problemas de baixa visibilidade, agora vai permitir pousos e decolagens de aeronaves maiores. E a expectativa é grande entre os passageiros.
Já faz muito tempo que a gente vem sentindo essa necessidade.
Não só para a questão das pessoas, do conforto, sabe? Mas para o desenvolvimento econômico também da cidade, né?
Isso aí vai trazer um crescimento gigantesco para a cidade.
O aeroporto Glauber Rocha vai atender a população de pelo menos 100 municípios vizinhos, baianos e mineiros. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou sobre os próximos investimentos no estado. Segundo ele, a Bahia vai receber 10 bilhões de reais nos próximos 4 anos.
Na duplicação da 116, no contorno de Feira de Santana, vamos entregar até o final do ano 11 quilômetros de duplicação na 101 Bahia. Vamos trabalhar e entregar aquele trecho Jamboradi, Coribe e Coco na 135. Preservamos a Fiol do corte de recursos, a Fiol que está andando bem, e nós seguimos firme para levar a nossa ferrovia até Barreiras. E no ano que vem, nós já teremos a concessão da Fiol de Caetité até Ilhéus.
A pista de pouso e decolagem do novo aeroporto de Vitória da Conquista já começa a ser utilizada nesta quinta-feira. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Uma doença silenciosa que ao longo do tempo pode matar.
As hepatites virais, principalmente as tipos B e C, têm diagnóstico e tratamento de graça no SUS.
A prevenção da doença é o foco da campanha Julho Amarelo, lançada hoje pelo Ministério da Saúde.
Atualmente, mais de 500 mil pessoas no Brasil convivem com o vírus C da hepatite e ainda não sabem. A transmissão acontece pelo sangue, seja por transfusões ou contato direto com pequenos ferimentos ou compartilhamento de seringa. Numa clínica de podologia e spa dos pés em um shopping em Brasília, todos os instrumentos são esterilizados e as funcionárias vacinadas contra a hepatite, como explica a gerente Gladys Seibert.
Tanto nós protegemos tanto os nossos funcionários quanto os clientes que frequentam a nossa empresa.
De acordo com o último boletim epidemiológico de hepatites virais 2019, em 10 anos houve uma redução de 7% no número de casos da doença, caindo de 45.410 para pouco mais de 42 mil registros. O levantamento também apontou queda de 9% no número de óbitos. Para o infectologista Alexandre Cunha, é muito importante o diagnóstico precoce.
É uma doença muito importante porque ela é silenciosa durante vários anos e quando o paciente descobre pelos sintomas, muitas vezes essa doença já está muito avançada e não existe um tratamento adequado, exceto o transplante de fígado no caso de cirrose ou no câncer de fígado, precisa de quimioterapia e outros tratamentos agressivos.
Em comemoração ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, o Ministério da Saúde lançou a campanha Julho Amarelo e o cantor Michel Teló é quem dá o recado.
Estou representando um pai de família aqui que cuida da carteira de vacinação, da vacinação dos seus filhos. No caso da hepatite, vacinar contra a hepatite ou fazer o teste também, né? É importantíssimo.
De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a meta do governo é aumentar o número de testagem para evitar maior gravidade da doença ou mesmo transplante.
Se o tratamento dá 95% de chance de cura total, desses casos que foram fechados, se foram tratados, olha quantos câncer de fígado e quantas insuficiências hepáticas e quantos transplantes nós evitamos.
A expectativa é que ainda neste ano, cerca de 50 mil pessoas com infecção pelo vírus C sejam tratadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Para isso, desde janeiro, já foram enviados para todos os estados 24 mil kits de tratamento para a doença. Reportagem, Cleide Lopes.
Queijos e outros produtos derivados de leite vão voltar a ser exportados para a China.
Ainda hoje, a gente fala mais sobre esta medida que vai beneficiar produtores brasileiros.
A arrecadação do governo com impostos e contribuições teve o melhor resultado para o mês de junho dos últimos 5 anos.
Foram quase 120 bilhões de reais arrecadados.
A arrecadação das receitas federais em junho chegou a quase 120 bilhões de reais, um aumento de 4,7% em relação ao ano passado. É o maior resultado para o mês nos últimos 5 anos, como destaca o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias.
Considerando aí a arrecadação do mês de junho, a arrecadação superior aí aos últimos 5 anos, desde 2014. Esse desempenho avaliamos aí como extremamente positivo e em linha com os indicadores macroeconômicos.
Contribuíram para o resultado da arrecadação de junho o aumento da produção industrial e da venda de bens e serviços, mas a base de comparação foi influenciada pela greve dos caminhoneiros em maio do ano passado, que desacelerou a economia de alguns setores que dependiam da entrega de mercadorias. No acumulado de janeiro a junho deste ano, a arrecadação foi de 757 bilhões de reais, um aumento de 1,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O governo federal também apontou como está a evolução do produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. No primeiro trimestre deste ano, o PIB cresceu 0,2%. Para o subsecretário de Política Fiscal do Ministério da Economia, Marco Cavalcante, a economia deve mostrar uma recuperação maior no segundo semestre, com a aprovação das reformas, como a nova Previdência.
A expectativa, mesmo a expectativa do mercado, é que com reformas e outras medidas o crescimento do PIB acelere.
Mesmo com o aumento na arrecadação, o governo avalia que é preciso conter os gastos para manter o equilíbrio das contas públicas. Reportagem, Márcia Fernandes.
O Credit Default Swap, índice que mede o risco país, chegou ao menor patamar em 5 anos.
O risco país é um indicador que tenta determinar o grau de segurança para investidores internacionais.
Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou o resultado.
Citou avanços na economia como o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, afirmando que o país está recuperando a confiança de investidores e que seu governo está colocando o Brasil no lugar que merece.
Em nota, o Ministério da Economia informou que está sendo apurada a possível invasão do telefone do ministro Paulo Guedes.
Um ofício enviado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública pede para que a Polícia Federal investigue o caso.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Você ouviu nas últimas semanas aqui no Defesa do Brasil sobre as atividades voluntárias desenvolvidas agora no período de férias por estudantes e professores universitários por meio do Projeto Rondon.
Com a realização de aulas, palestras e oficinas e com o apoio das Forças Armadas, a iniciativa contribui para melhorar a qualidade de vida de comunidades de baixa renda.
Mas o que fica para a sociedade com o término dessas atividades? É o que vamos conhecer na reportagem de Lani Barreto.
Que tal implantar uma horta comunitária e transformar um espaço abandonado em oficina de reaproveitamento de materiais que antes eram descartados? A sugestão foi levada à comunidade de Acrelândia, no Acre, por professores e alunos da Universidade José do Rosário Velano, de Minas Gerais, e da Universidade São Francisco de São Paulo. No município, que fica localizado a 110 quilômetros da capital Rio Branco, os rondonistas, como são conhecidos os universitários e professores que desenvolvem as ações voluntárias, prepararam uma horta comunitária que ficará aos cuidados de moradores do município. Ao mesmo tempo, os rondonistas organizaram um local que estava subutilizado, próximo à horta, para, em breve, ser transformado em posto de troca de materiais recicláveis pelas hortaliças colhidas. O aluno do curso de Educação Física da Unifenas de Minas Gerais, Eduardo Augusto Alves, de 26 anos, estava entre os estudantes que revitalizaram o espaço. Eduardo explica como a comunidade vai fazer para adquirir as hortaliças.
O pessoal vem aqui, planta as suas hortaliças, as suas verduras e troca com a população em troca de material reciclável. PET, latinha, dentre outras coisas.
As edições passadas, o Projeto Rondon também deixaram frutos para a sociedade. Morador de Capixaba, município localizado a cerca de 60 quilômetros de Rio Branco, o empreendedor George Eduardo Carneiro lembra bem quando o projeto passou na localidade, no ano de 2006. Na época, como coordenador de juventude na prefeitura, ele acompanhou o desenvolvimento de oficinas nas áreas de saúde e de meio ambiente. Ele informa as mudanças ocorridas após receberem um projeto Rondon no município.
Depois que eles vieram, que eles mostraram para a população a importância daquelas nascentes, a importância daquela área de preservação, a população deu mais valor a isso, constantemente tem atividades lá nesta área.
Coordenado pelo Ministério da Defesa, o projeto Rondon é executado em conjunto com outros 9 ministérios. O diretor de projetos do Ministério da Cidadania, Pedro Ivo Dapper, avalia como positiva a atuação dos jovens universitários.
Essa meninada do mundo acadêmico, né, que vem conhecer uma outra realidade. Percebo, sim, a vontade de eles quererem ajudar.
Neste mês, o Projeto Rondon realizou 2 operações. A primeira foi a Vale do Acre, em 12 municípios acreanos, com a participação de 250 universitários e professores de 25 faculdades públicas e particulares de todo o país. A outra, no estado do Piauí, termina nesta quinta-feira. A Operação João de Barro percorreu 12 municípios piauienses e contou com a presença de 250 alunos e professores. Reportagem Lani Barreto.
A cada 3 meses, um grupo de militares voluntários que trabalha no apoio aos imigrantes venezuelanos em Roraima é substituído por novos soldados.
Hoje, um grupo de quase 130 voltou de lá. Eles chegaram em São Paulo e nós fomos ouvir deles sobre a experiência dessa missão.
O coronel Nuski trabalhou na logística dos 11 abrigos de Boa Vista, capital do estado, onde eram servidas cerca de 18 mil refeições diárias entre café, almoço e jantar. Para ele, foi aprendizado para o resto da vida.
Lá nós aprendemos a ver o sofrimento das pessoas, a dar valor à nossa vida, às coisas simples da nossa vida. Então, dizer que nós temos uma vida muito boa.
A sargento Aline participou do trabalho de interiorização, que consistia em encaminhar as pessoas que chegavam em Pacaraima, na fronteira da Venezuela com o Brasil, para outras cidades do país. Agora ela volta para casa na capital paulista, onde ficou a filha de 15 anos.
É um povo assim, muito forte, porque da forma como eles chegam lá, é uma forma bem vulnerável mesmo. E nisso a gente olha para os nossos problemas e a gente vê que nossos problemas não são nada.
Os soldados foram ao norte de forma voluntária e embarcaram no final de abril com a missão de dar apoio logístico aos órgãos públicos e cooperar na ajuda humanitária. Homens e mulheres dos 8 comandos militares do Brasil estão se revezando no trabalho em Roraima. Quem vai ocupar agora o lugar dos 450 militares que começam a voltar para o Sudeste são os soldados do Comando Militar do Sul. O comandante militar do Sudeste, General Amaro, explica como funciona a operação acolhida.
E hoje o foco da operação tem sido na internalização, na interiorização desse pessoal, buscando a dar continuidade a esse apoio, de forma que eles possam prover o próprio sustento por meio do trabalho.
Ao todo, serão 7 desembarques ao longo dos próximos 15 dias, até que todos os soldados do Sudeste voltem para casa. Reportagem Priscila Kersh.
E as Forças Armadas são um dos principais compradores da agricultura familiar em todo o país.
E em mais uma reportagem especial da Semana Nacional de Agricultura Familiar, vamos mostrar como os órgãos públicos têm promovido o fortalecimento desses produtores.
Por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA,
os quartéis do Exército, da Aeronáutica e da Marinha estão cumprindo a legislação e procurando adquirir 30% dos alimentos que abastecem as unidades com produtos deste setor. A 12ª Região Militar, em Manaus, é um exemplo disso. No último mês, abriu a maior chamada pública para a compra de alimentos da agricultura familiar na região norte e vai adquirir mais de 11 milhões de reais para abastecer 14 batalhões. De acordo com o Major Mato Júnior, a intenção é elevar ainda mais a quantidade de produtos adquiridos. Ele ressalta que a compra beneficia as duas pontas do processo.
A gente abrindo a capacidade de compra dos empreendimentos aqui locais, né, a gente atrai o investimento aqui para o Estado e trazendo produtos de qualidade para as nossas tropas aqui.
Mas não são somente as Forças Armadas que compram do pequeno agricultor. No outro extremo do país, em Porto Alegre, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul já trabalha há quase 4 anos com a modalidade compra institucional. Por ano, em média, 450 toneladas são compradas de cooperativas de agricultores familiares para abastecer 6 restaurantes universitários. No total, mais de 11 mil refeições são oferecidas todos os dias na instituição. Para a diretora da Divisão de Alimentação da UFRGS, Ludmila Barroso, a compra atende à demanda por produtos de qualidade ao mesmo tempo em que a universidade cumpre seu dever social.
Constatou, né, na prática desses 3 anos de agricultura familiar, que os alimentos têm uma qualidade superior, que auxilia bastante, né, a qualidade de vida dos agricultores.
Quem também seguiu a legislação da modalidade compra institucional do PA foi o município de Nova Mamoré, em Rondônia, a cerca de 280 quilômetros de Porto Velho. Com 60% da população morando na zona rural, a prefeitura viu no programa uma oportunidade para atender a demanda de hortaliças, frutas e verduras que abastecem os hospitais e as unidades de assistência social. Ao mesmo tempo, a ação possibilita que a renda permaneça na cidade e promova o desenvolvimento do setor na região. O prefeito Cláudio Nor Leme conta que a primeira chamada pública teve um investimento de R$ 117 mil, reais, mas o desejo é aumentar a quantidade de produtos adquiridos até o fim do ano.
Além de movimentar a economia do município, vai incentivar os nossos agricultores a produzirem mais, eles sabendo que eles produzindo, o município vai adquirir os produtos que ele produzir, né?
A compra institucional é uma modalidade do PAA, onde os estados, municípios e órgãos públicos federais podem comprar alimentos da agricultura familiar por meio de chamadas públicas, com recursos próprios e com dispensa do processo licitatório. Reportagem André Luiz Gomes.
O Brasil vai voltar a vender produtos derivados do leite para a China.
Os chineses habilitaram 24 estabelecimentos para exportar produtos, como leite em pó e queijos.
Uma missão liderada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, visitou a China em maio e o assunto foi uma das prioridades tratadas na viagem.
A China é o maior importador de produtos derivados do leite do mundo, com 800 milhões de toneladas por ano.
E segundo a ministra, a abertura vai impulsionar o mercado de leite no Brasil.
O Brasil sempre quis ter acesso ao mercado chinês e poder tirar o produto do Brasil, melhorando aqui, inclusive, o preço dos produtores brasileiros, que sempre tem aí um preço, chega nessa época, entram as importações de leite do Uruguai e da Argentina, e o leite, que é um produto importantíssimo, porque 1 milhão e 200 mil pequenos produtores de leite pelo Brasil todo, né? O leite é uma cadeia, além de econômica, também é social, e isso traz esperança para os produtores de leite, para a indústria de leite.
Hoje foi aprovado o novo marco regulatório para o uso de agrotóxicos pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
As novas regras trazem maior clareza de informações, por exemplo, quanto aos cuidados necessários para a utilização desses produtos.
E vão contribuir para aumentar as exportações de produtos nacionais, de acordo com o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros.
A norma atualiza e torna mais claros os critérios de avaliação e de classificação toxicológica dos produtos no Brasil. Também estabelece mudanças importantes na rotulagem que facilitam a identificação de perigos à vida e à saúde humana. Com essa medida, o Brasil terá regras harmonizadas com a de países da União Europeia e Ásia, fortalecendo a comercialização de produtos nacionais no exterior.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Dias Toffoli conhece programa de atendimento a refugiados venezuelanos em Pacaraima, Roraima.
Justiça determina que União e Estado do Paraná forneçam canabidiol à criança com microcefalia e paralisia cerebral.
Justiça de Santa Catarina condena empresário por instalar circuito clandestino para furtar energia.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Dias Toffoli conhece programa de atendimento a refugiados venezuelanos em Pacaraima, Roraima.
O presidente do STF anunciou a inclusão da questão migratória no Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade. Carlos Ribeiro.
Durante a visita para conhecer a Operação Acolhida, programa do Exército Brasileiro destinado ao atendimento de refugiados venezuelanos em Pacaraima, o presidente do Supremo Tribunal Federal destacou que a inclusão da questão migratória no observatório ajudará o tema a ser acompanhado de perto pelo Judiciário.
É necessário até que coloquemos esta questão da migração no Observatório Nacional de grandes temas sociais, econômicos e ambientais que criamos no Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público para ajudar o povo que está vindo para o Brasil.
Toffoli também lembrou que outros temas importantes, como Brumadinho e Mariana, fazem parte do observatório, que tem o objetivo de dar celeridade nas respostas do sistema de justiça às grandes demandas sociais, econômicas e ambientais do país.
Justiça determina que União e Estado do Paraná forneçam canabidiol à criança com microcefalia e paralisia cerebral.
O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal. Verônica Macedo.
A criança nasceu prematura, com 29 semanas e com diagnósticos de microcefalia, paralisia cerebral, hidrocefalia e epilepsia. O laudo pericial judicial constatou que a paciente esgotou as alternativas terapêuticas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, sem redução na frequência das crises convulsivas. De acordo com o Ministério Público Federal, a Anvisa tem autorizado a importação do canabidiol por pessoa física e para uso próprio.
Justiça de Santa Catarina condena empresário por instalar circuito clandestino para furtar energia.
O homem é responsável por causar prejuízo de R$380 mil à concessionária de energia elétrica, Luiz Carlos Pinto.
A empresa do réu recebia energia em alta tensão por meio de uma subestação de transformadores instalada na propriedade. A subestação deveria permanecer lacrada, mas foi violada e uma chave liga-desliga, que é utilizada para fraudar a medição de energia, foi instalada na tubulação. De acordo com a sentença, o empresário terá que prestar serviços à comunidade, mais prestação pecuniária no valor de 10 salários mínimos. O homem também foi condenado ao ressarcimento dos valores que deixou de repassar à concessionária de energia elétrica.
Justiça da Paraíba determina que plano de saúde forneça equipamento à criança com diabetes tipo 1.
Por ser dependente de insulina, o paciente tem de se submeter a mais de 6 glicemias capilares em apenas um dia. Fábio Ruas.
A criança foi diagnosticada com a doença crônica aos 4 anos de idade. Por conta da gravidade, a médica indicou o uso domiciliar de um kit sensor e leitor. Mas a operadora do plano de saúde se negou a fornecer o aparelho, alegando que ele não se encontra previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O juiz do caso entendeu que é inconcebível afastar do paciente a possibilidade do tratamento necessário e indicado pelo médico.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Rita Zumba.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Congresso vai promulgar em agosto a emenda constitucional que muda a análise de medidas provisórias.
Aprovado no Senado, fim da exigência de carteira D para instrutores de autoescola.
Nelson Utrade faz balanço positivo dos trabalhos da CRE no primeiro semestre.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelson Utrade, avaliou o trabalho da comissão no primeiro semestre de 2019 e destacou os debates sobre a crise na Venezuela. Repórter Yara Farias Borges.
Foram 40 reuniões, das quais 13 audiências públicas com autoridades e especialistas. Vieram à comissão falar das metas de suas pastas os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva. E o ministro da Ciência e Tecnologia, o ex-astronauta Marcos Pontes, veio explicar as vantagens para o Brasil do acordo com os Estados Unidos para o uso do Centro de Lançamento de Alcântara. A CRE também realizou audiências com especialistas que defendem a tese de que a ação humana interfere no aquecimento global e com os que negam essa interferência. Das 68 proposições analisadas, o presidente senador Nelson Utrade, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou a aprovação dos projetos que tratam do serviço militar voluntário para mulheres e do que congela bens de terroristas. Ao prever que a comissão terá muito trabalho até o final do ano, o senador Nelson Utrade lembrou que a crise na Venezuela foi tema dominante nas discussões da CRE no primeiro semestre.
Outra realização que gostaria de ressaltar nesse primeiro semestre é a instalação da subcomissão temporária sobre a Venezuela para acompanhar a crise naquele país. Quero agradecer de uma forma bastante efusiva a colaboração que tive de todos os membros dessa comissão. Com certeza haverá de ter muito mais trabalho para nós nesse semestre.
Uma comissão foi criada para acompanhar a crise na Venezuela e seus reflexos no Brasil.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa um projeto que prevê a redução da maioridade penal para 16 anos. O assunto foi tema de debates na comissão no primeiro semestre. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça fez um debate no primeiro semestre sobre o vazamento de áudios da Operação Lava Jato. O jornalista Glenn Greenwald disse que o portal The Intercept Brasil vai continuar publicando material jornalístico por confiar nas instituições brasileiras.
Quero deixar bem claro que nós não temos medo nenhum sobre isso. Nós continuamos publicando, depois disso nós vamos continuar publicando, porque eu sei que a Constituição brasileira protege e garante exatamente o que estamos fazendo. E eu confio muito nas instituições brasileiras, inclusive o Judiciário e a STF.
Um mês antes, o próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, deu sua versão dos fatos na comissão.
Eu sempre conduzia a minha atuação como juiz de maneira imparcial e aplicando a lei. Eu jamais dirigi a atuação dos tribunais que examinaram as minhas decisões nas instâncias recursais ou nas instâncias superiores.
Sérgio Moro também compareceu no início do ano para defender o pacote anticrime do governo.
Os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado votam no segundo semestre a medida provisória 881, conhecida por MP da Liberdade Econômica. O texto já passou pela comissão especial.
Defensor da MP, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, disse que a medida facilita a abertura e o fechamento de empresas por meio de procedimentos mais simples em atividades que não gerem riscos ao meio ambiente e à saúde, por exemplo.
Uma das inovações trazidas pela medida provisória é uma espécie de súmula vinculante da administração pública com o objetivo de agilizar decisões com base em fatos idênticos já analisados previamente pelas autoridades.
Por incrível que pareça, nós temos já decisões consolidadas que muitas vezes são questionadas na justiça e leva anos e anos para a gente poder resolver isso.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, manifestou sua preocupação com as consequências da emenda constitucional que limitou o aumento de gastos públicos em vigência desde dezembro de 2016.
Ao analisar a questão do ponto de vista da saúde, Paulo Paim disse que o desemprego gera cancelamento dos planos de saúde e, como consequência, maior procura pelo SUS. Mas a limitação dos investimentos públicos em diversos setores, inclusive na saúde, inviabiliza o atendimento adequado dos usuários, acrescentou o senador.
É fundamental revogar a emenda 95, que a Comissão de Direitos Humanos, do qual fui relator, aprovou por unanimidade a revogação da mesma. Em estado de crise, o Estado tem que investir, já dizia Keynes. O Brasil precisa de mais infraestrutura, de um projeto global de nação, planejamento, energia, estradas, portos, ferrovias, habitação.
O plenário do Senado aprova projeto que acaba com a exigência de carteira D para instrutores de autoescola. O autor da proposta destaca que a mudança vai permitir a redução de custos e a geração de mais empregos. Repórter Érica Christian.
Pelo projeto, os instrutores de autoescola só precisarão ter a habilitação para a categoria igual ou superior àquela pretendida pelo aluno. Por exemplo, a A para motos, a B para carros de passeio e a C para caminhões. Hoje, ele deve ter a D, a de motorista de ônibus ou vans. A relatora, a senadora Maílza Gomes, do PP do Acre, destacou que o projeto vai facilitar o exercício da profissão de instrutor de autoescola.
Vai abrir o mercado de trabalho, porque muitas regiões do nosso país nem precisa dessa categoria D, né? Há muitos municípios distantes que a A e a B contemplam.
O autor do projeto, senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, acredita numa redução de custos para quem vai tirar a carteira de habilitação.
Barateamento para ele. E eu espero um barateamento na taxa ou no custo do curso. Eu já tive categoria D, mas passou a ser contraproducente para mim na renovação ter que fazer o exame toxicológico, como é exigido de quem tem categoria D. Isso tem um custo.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto segue para a sanção presidencial.
O incentivo à concorrência e o uso de tecnologia podem reduzir os custos do preço final do gás de cozinha. Essa é a opinião de senadores e especialistas que debateram a política de preços do produto em audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Poliana Fontenelle.
O objetivo da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos foi debater a política de preços do GLP, gás liquefeito de petróleo para uso residencial, mais conhecido como gás de cozinha. Atualmente, a política adotada é a de reajustes trimestrais. O preço que chega ao consumidor final é resultado da soma do valor do botijão com do transporte e impostos. Para o autor do requerimento da audiência pública, senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, uma solução seria aumentar a concorrência.
O que mais nós temos que incentivar é a concorrência. A concorrência principalmente no setor de distribuição no nosso país. Mas nós temos que ter uma decisão se isso é bom para o setor ou não. No meu ponto de vista, eu não tenho nem dúvida que é bom.
O debate ainda contou com a presença de representantes do Ministério da Economia, Ministério de Minas e Energia, entre outros.
O Congresso Nacional deve promulgar no início de agosto a proposta de emenda à Constituição que altera as regras e prazos de tramitação de medidas provisórias. Repórter José Odeveza.
O Congresso Nacional vai promulgar no início de agosto a proposta de emenda à Constituição que altera as regras e prazos de análise das medidas provisórias, aprovadas pelos senadores no último dia 12 de junho. Depois de 8 anos de discussão no Parlamento, as novas normas determinadas pela PEC 91 de 2019 asseguram 40 dias para a votação das MPs na comissão mista de deputados e senadores, outros 40 dias para o plenário na Câmara e 30 dias para o plenário do Senado. Pela regra atual, o prazo é de 60 dias, prorrogável por mais 60, mas não há prazos específicos para cada casa. O presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, disse que a PEC aprovada resolverá a correria para aprovação de MPs, principalmente no Senado Federal.
Essa emenda constitucional que resolve, de uma vez por todas, as angústias dos senadores e senadoras em relação aos prazos das medidas provisórias. A matéria já está processada para nós, em definitivo, resolvermos esse problema de prazos em relação à medida provisória.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Debatedores criticam possível revisão das unidades de conservação.
Parlamentares destacam ações que ampliam a proteção aos animais.
Deputados cobram revisão da tabela do SUS e combate a endemias.
Boa noite. O Brasil registrou em 2019 quase 600 mil casos de dengue. Além disso, 366 mortes foram causadas pela doença até 10 de junho deste ano, mais do que o dobro do mesmo período de 2018. Os dados são do Ministério da Saúde.
Para Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, o Legislativo tem um papel fundamental para garantir um maior controle dos casos de dengue, que aumentaram nos primeiros meses do ano em função das chuvas. Para ele, os parlamentares devem trabalhar para elevar o orçamento do combate às endemias e cobrar dos governos estaduais ações no sentido de combater a doença.
Primeiro, nós temos que cobrar dos governantes apoio e ajuda. Infelizmente, no governo passado, do governo de Minas Gerais, ele não repassou os recursos para a saúde. Nós fizemos essa cobrança, todo esse clamor para que houvesse mais atenção. Uma outra ação que a Câmara pode ser feita também é na questão do orçamento. A gente trabalhar em parceria com o Ministério da Saúde para que o orçamento do combate às endemias e prevenção das endemias seja mais robustecido.
Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, é subcoordenadora do grupo de trabalho que discute a revisão e atualização da tabela do SUS, que é o principal meio de referência financeira para os serviços públicos de saúde. Ela alerta que os valores não são reajustados há mais de 20 anos.
Silvia Cristina afirma que um dos desafios do grupo de trabalho é discutir formas de acabar com as filas para a realização de cirurgias eletivas. Segundo a parlamentar, as reuniões já realizadas com representantes de hospitais e outros setores da saúde serão de grande ajuda para entender as dificuldades enfrentadas pela população.
Várias reuniões já aconteceram, inclusive com o Conselho de Saúde, com secretários de saúde, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas, médicos, Santas Casas, hospitais filantrópicos e privados, para que nós possamos, através disso, ouvir todos eles, porque são a parte interessada também, mas sobretudo dar resposta para a comunidade. Nós temos que começar a mostrar para o ministro da Saúde e toda a sua equipe que é possível sim modernizar, revisar e melhorar a saúde, porque senão de nada adiantaria nós estarmos aqui e não provar isso e levar realmente à comunidade essas melhorias tão aguardadas, especialmente na saúde.
Meio Ambiente.
Em debate na Câmara, deputado, Ministério Público e ambientalistas defendem a integridade das unidades de conservação.
O Executivo anunciou a intenção de reduzir ou até acabar com algumas dessas áreas ambientais. Mais informações com Nilton Araújo.
Em audiência da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o presidente do colegiado, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, considerou um absurdo a intenção do governo de fazer uma revisão nas unidades de conservação.
Precisamos avançar na implementação dessas unidades. Tem alguns biomas brasileiros que são muito pouco protegidos, é o caso principalmente do Cerrado, do Pampa e da Caatinga. Nós temos um desafio enorme, que é a construção dos planos de manejo, a fiscalização dessas áreas, a regularização fundiária. Só a regularização fundiária já resolveria a maior parte dos conflitos. E por conta disso o governo resolveu flexibilizar, enfim, diminuir o tamanho dessas áreas. E isso é muito sério. Eu tenho certeza que o Ministério Público Federal vai se manifestar, o próprio Congresso, enfim, não autorizando essas mudanças.
Coordenador do Grupo de Trabalho de Conservação do Ministério Público Federal, O procurador da República, Leandro Mitidiero Figueiredo, avisa que o MPF está atento a essa movimentação e destaca o meio ilegal com que se pretende reduzir as áreas de conservação.
E ainda com a informação de que poderiam ser reduzidas ou extintas por decreto, né? Uma coisa que o artigo 225 da Constituição da República deixa bem claro, que unidades de conservação são criadas por lei ou por decreto, mas extintas e reduzidas somente por lei, princípio da legalidade.
Já o diretor da Conservation International, André Naul, lembra que as unidades de conservação, além de seu papel ambiental, são um ativo econômico reconhecido em todo o mundo.
São um patrimônio também que gera serviços ambientais fundamentais para os principais setores econômicos do Brasil. Então, hoje em dia, o papel que as unidades de conservação e as florestas fazem para a manutenção do PIB associado ao setor do agronegócio e ao setor de energia, que são serviços básicos também necessários para o bem-estar das pessoas no país, ele é crucial. Então, hoje em dia, quando discutimos o papel das unidades de conservação, ela vai muito além da questão somente da contribuição delas para o meio ambiente, mas vai também conectando com o papel delas para o desenvolvimento da economia nacional e uma resiliência a longo prazo.
De olho nas exigências ambientais constantes nos acordos comerciais internacionais, as bancadas do agronegócio e ambientalista, tradicionais rivais, ensaiam uma aproximação para garantir benefícios mútuos. A defesa das unidades de conservação passa por aí. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
Célio Studart, do PV do Ceará, destaca as ações que desenvolve voltadas à causa animal. Ele é presidente da Subcomissão de Defesa dos Direitos dos Animais e tem uma série de projetos relacionados ao tema, entre eles o que prevê reclusão em casos de maus tratos. O parlamentar explica como seria a punição.
Numa linguagem mais simples, propõe cadeia para quem maltrata animais, ou seja, aquele que comete o crime de maltrato aos animais, hoje ele é tipificado no artigo 31 da Lei de Crimes Ambientais com uma pena muito branda, muito leve. E a nossa intenção é poder aumentar a pena e fazer com que esse indivíduo possa cumprir até em reclusão pelo crime que cometeu.
Célio Studart também ressalta a importância da castração como forma de enfrentar o abandono de animais. O congressista pretende destinar recursos de emendas parlamentares para a compra dos chamados castramóveis e para a construção de uma clínica veterinária pública.
Projeto de Udorico Júnior, do PROS da Bahia, permite que pessoas físicas e jurídicas deduzam do imposto de renda doações a fundos que cuidam de políticas de proteção, defesa e bem-estar dos animais domésticos. O deputado acredita que a iniciativa vai ajudar a garantir a proteção e o bem-estar desses animais.
O projeto de lei de número 3226 de 2019, que objetiva autorizar a pessoa física ou jurídica a optar por realizar doações deduzidas ao seu imposto de renda, que será direcionado ao Fundo Municipal, Estadual e Nacional do Animal Doméstico. Tentamos garantir os recursos necessários para financiar políticas públicas, programas e ações que possibilitem a defesa e o bem-estar dos animais domésticos em todo o nosso país.
A proposta de Udorico Júnior está em análise na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Depois, segue para as Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça.
Segurança Pública.
Apresentado no início do ano, o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, começou a tramitar no Senado. O texto foi desmembrado e terá três relatores com pareceres divididos por temas. Na Câmara, o pacote é analisado por um grupo de trabalho. Depois, deverá passar por uma comissão especial.
Delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, entende que o pacote anticrime vai reverter várias medidas despenalizadoras, como o livramento condicional, a progressão de regime e o chamado saidão. No entanto, ele reconhece que só o pacote anticrime não vai resolver o problema da segurança pública no país.
Sabemos hoje que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, mais de 700 mil presos. Os presídios hoje, infelizmente, são fábricas de monstros. Não ressocializa, não dá oportunidade de, durante o período da prisão, aprender uma profissão. Tudo isso contribui para que os presídios sejam quartéis generais do crime organizado. Precisamos olhar para os presídios, precisamos evitar que o crime organizado consiga recrutar e preparar indivíduos cada vez piores. O pacote anticrime crime, ele tira da rua. Só que, num segundo momento, nós precisamos ter atenção voltada para os presídios, para que, de fato, eles possam permitir que o cidadão de bem, quando alguém que vem do sistema, após cumprir a sua pena, que ele possa ser restituído à sociedade como alguém apto a contribuir com ela.
Projeto relatado por Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, disciplina o porte rural de arma de fogo. Segundo o deputado, essa é uma medida prioritária no meio rural e busca conceder o direito de legítima defesa aos agricultores.
A proposta, como explica Afonso Rã, estabelece a validade de 10 anos para a licença e determina a idade mínima de 25 anos para o porte rural. O texto estende o direito ao uso da arma de fogo para defesa pessoal e patrimonial.
Acabamos relatando também um projeto importante que trata da posse de armas, que tem o mesmo significado, que é estender a posse para todos os limites da propriedade. E isto vai gerar condições para que quem está no campo produzindo, para que as famílias tenham mais tranquilidade e nós possamos aí sim proteger a vida das pessoas.
Previdência.
A PEC da reforma da Previdência foi aprovada em primeiro turno no dia 12 de julho. Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, avalia que a proposta não vai acabar com os privilégios e com a desigualdade social.
Para Pedro Kizai, a reforma só vai prejudicar os trabalhadores mais pobres e vai continuar beneficiando os mais ricos.
A reforma da Previdência não mexe com os privilégios. Mexe com quem ganha 1, 2, 3, 4, 5 salários mínimos. Ou seja, os servidores públicos que trabalham mais na base social do serviço público, principalmente, e do regime geral da Previdência, que vai sair 84% da chamada economia do governo.
Já Edio Lopes, do PL de Roraima, entende que a reforma da Previdência é necessária e que a população já percebeu sua urgência de forma clara. No entanto, o parlamentar entende que as mudanças não podem afetar os menos favorecidos, principalmente os trabalhadores rurais.
O Brasil inteiro, neste momento, estamos vivendo um processo de reforma da Previdência. E a maioria do povo brasileiro já se deu conta de que o modelo existente exauriu. Esse modelo não tem mais sustentabilidade e nós precisamos encarar este problema de uma vez por todas. Agora, nós não podemos fazer uma reforma da Previdência onde o menor vai pagar a conta.
Ed Lopes reforça sua posição contrária a qualquer mudança, sobretudo para o trabalhador rural.
A reforma da Previdência é a principal aposta do governo federal para gerar mais economia nas contas públicas. O texto original do Executivo prevê mudanças no pagamento do benefício de prestação continuada e até a criação de um modelo de capitalização.
Mesmo com a estimativa de uma economia de cerca de R$1 trilhão em 10 anos, Zeca Dirceu, do PT paranaense, afirma que é categoricamente contra as mudanças no regime previdenciário.
A medida vai ser recessiva, vai tirar dinheiro de circulação, vai gerar mais desemprego e não vai resolver equacionar o equilíbrio que a Previdência precisa ter. O Brasil poderia fazer outros tipos de ajustes, não só na Previdência, mas na sua estrutura tributária, principalmente. Aí sim, corrigindo injustiças, taxando e cobrando de quem pode mais, de quem ganha muito, e jamais sacrificando quem ganha pouco.
Rui Falcão, do PT de São Paulo, também entende que o governo federal, antes de apresentar mudanças na Previdência, deveria ter priorizado a reforma tributária como forma de acabar com as desigualdades. Para ele, o texto da reforma trará vários retrocessos aos trabalhadores.
Primeiro, dificultar o acesso às aposentadorias. Segundo, retardar a concessão do benefício, seja pela elevação da idade mínima para homens e mulheres, seja pelo aumento do tempo de contribuição, que no caso da aposentadoria integral, as pessoas vão ter que contribuir durante 40 anos, ou seja, não vão conseguir se aposentar. E terceiro lugar, pela redução do valor das aposentadorias, seja pela mudança do esquema de cálculo, que agora passa a ser sobre todos os salários e não apenas sobre os maiores salários.
Segundo Rui Falcão, outro ponto negativo da reforma da Previdência é a previsão de mudança nas regras do abono salarial. Hoje, quem ganha até 2 salários mínimos por mês pode sacar o benefício. Pelo texto em análise na Câmara, o abono salarial será pago somente a quem ganha até R$ 1.364.
Economia.
Luiz Antônio Correia, do Rio de Janeiro, defende a reforma do sistema tributário. Na opinião do congressista, é preciso diminuir a carga de impostos e melhorar a destinação dos recursos arrecadados. Ele avalia que o brasileiro não recebe de volta do Estado, em forma de serviços, o dinheiro que investe no pagamento de tributos.
Entre as vantagens da reforma, Luiz Antônio Correia aponta a simplificação do sistema e o fim do chamado efeito cascata. Na visão do deputado, as alterações trarão mais clareza e mais empregos.
Não temos uma boa educação, uma boa saúde. E só há uma forma para que isso mude. É fazendo uma boa reforma tributária. A proposta que está na Câmara quer acabar com três tributos federais. IPI, o PIS e o CONFIN. Acabar com o ICMS, que é um imposto do Estado. E com ISS, que é o imposto das prefeituras. No lugar desses cinco, será criado o IBS. Além de simplificar, vamos ter um imposto que vai ser cobrado no final da cadeia produtiva. A reforma tributária acaba com aquilo que nós chamamos de um efeito cascata, onde diferentes impostos são aplicados sobre o mesmo produto ou serviço, aumentando o preço no final da linha.
Presidente da Frente Parlamentar Mista da Energia Limpa e Sustentável, Lafayette de Andrada, do PRB de Minas Gerais, defende a adoção de políticas que promovam mudanças na matriz energética do país, baseada hoje principalmente em usinas termoelétricas, hidrelétricas, além das fontes não renováveis e poluentes, como o petróleo.
Lafayette de Andrada explica que a frente parlamentar vai dar início às discussões voltadas a aprovar uma legislação que modernize o setor, desde a geração até a distribuição de energia limpa e sustentável. O parlamentar ressalta o potencial do Brasil para gerar energia limpa.
Nos últimos anos, surgiram novas tecnologias, energia fotovoltaica, energia eólica, que produzem também energia elétrica limpa. E o Brasil tem um potencial imenso nessas duas fontes de energia. Para a gente ter uma ideia, hoje as correntes de vento que já foram mapeadas no Brasil, elas são suficientes para produzir o dobro de energia que o Brasil consome hoje. E a tecnologia daqueles imensos cataventos que produzem energia eólica, essa tecnologia está se aperfeiçoando, de modo que um catavento daquele, a cada ano, ele é capaz de produzir mais energia. Ou seja, o Brasil poderia, se quisesse, abandonar completamente as nossas hidrelétricas, por exemplo, para fornecer energia para as casas, para as indústrias.
Desenvolvimento regional.
Uma comissão especial da Câmara vai analisar projeto de lei que visa classificar o clima do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro como semiárido. A proposta é de Vladimir Garotinho, do PSD, e tem como objetivo criar um fundo de desenvolvimento econômico para os municípios da região.
O deputado conta que o próximo passo após a criação da comissão é a escolha dos membros que irão compor o colegiado. Vladimir Garotinho explica as vantagens que a mudança na classificação do clima pode trazer para os produtores rurais e para o desenvolvimento econômico do estado.
Diversos estudos nesse sentido comprovam que realmente chove muito pouco e quando chove a chuva ela é mal distribuída ao longo do ano, o que causa prejuízos enormes para o produtor daquela região. Com o reconhecimento da área como semiárido, os produtores vão poder conseguir linhas de crédito via BNDES, via Banco do Brasil, para poder aumentar a sua produtividade, principalmente para investir em projetos de irrigação, porque o problema da região não é falta d'água, já que a região tem muitos canais, muitos mananciais. O problema é que a chuva é mal distribuída, dando dificuldades ao produtor para conseguir manter a sua lavoura durante todo o ano, para que se possa ter um desenvolvimento maior daquela região, gerando emprego e gerando renda para todos os produtores.
Daniel Tzerciak, do PSDB do Rio Grande do Sul, lamenta que a duplicação da BR-116 esteja em ritmo lento. O parlamentar lembra que a obra começou em 2012 e tinha previsão de término em 2015, mas até hoje nenhum trecho foi concluído.
Após reunião da bancada gaúcha com representantes do DENIT, Daniel Tzerciak informa que o órgão se comprometeu a entregar 47 quilômetros duplicados em agosto deste ano. O congressista informa que vai lutar para conseguir o restante dos recursos para agilizar a obra, que é de fundamental importância para o escoamento da produção.
80% do que sai do estado sai do porto de Rio Grande, então nós precisamos criar um cenário favorável para que o estado do Rio Grande do Sul possa se tornar competitivo com outros estados brasileiros. Há uma garantia do DENIT de que até final de 2019 nós teremos 70 quilômetros no mínimo de BR-116 duplicadas, entregues para a população. Nós vamos seguir cobrando para que nós possamos conseguir aí mais R$ 120 milhões para que tenhamos até o final final do ano 105 quilômetros, que significa a metade da BR-116 duplicada.
O radar de tarifas aéreas criado pela FEComércio do Rio Grande do Norte confirma que as passagens aéreas com destino ou partindo de Natal são mais caras que as tarifas para capitais vizinhas, como Recife, Fortaleza e João Pessoa. Rafael Mota, do PSB Potiguar, propõe a criação de uma CPI para investigar essas diferenças de preços.
O governo do Rio Grande do Norte já reduziu o ICMS do querosene de aviação, o QAV. Mais uma vez, a promessa de redução do preço da passagem não foi cumprida, né? Então, assim, o Rio Grande do Norte se tornou basicamente uma ilha dentro do Nordeste, pouco atrativa para os turistas por conta do preço e da quantidade de voos, o que vai gerar principalmente prejuízo para a nossa economia e desemprego para o nosso povo.
Rafael Mota aponta que as companhias não praticaram a redução no preço dos bilhetes, prevista a partir da cobrança por bagagem despachada, que começou em 1º de junho de 2017.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, locução de Tércia Guimarães e Paulo Gonçalves. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.